direto ao assunto.
E nesta edição, o programa Direto ao Assunto traz a segunda parte da entrevista com o deputado Barbosinha, do Democratas, que está em seu segundo mandato e já passou por importantes comissões da Assembleia Legislativa, entre elas a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Atualmente, o parlamentar é vice-presidente da CCJR. E para falar um pouco mais sobre o trabalho desta comissão, vamos agora direto ao assunto com o deputado Barbosinha. O senhor que tem uma vasta experiência no mundo jurídico, já foi presidente da CCJR, agora atua como vice-presidente. A gente tem recebido aqui na Rádio Assembleia algumas dúvidas referentes ao trabalho da CCJR, principalmente na questão dos projetos de lei. O que pode e o que não pode ser objeto de projeto de lei, que muitas vezes ultrapassa a competência do parlamentar. Esse é objeto do executivo, esse é do legislativo. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente sobre esse processo.
Esse é um trabalho, às vezes, incompreendido pelos próprios parlamentares. Eu sou advogado de formação, tive oportunidade de lecionar no curso de Direito da Unigran por mais de 10 anos, sou professor concursado da UFGD, hoje licenciado, e na Assembleia Legislativa eu tive oportunidade, né, aqui na Assembleia, no meu primeiro mandato de deputado estadual, ser o primeiro deputado no primeiro mandato a ocupar a presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Sem dúvida nenhuma, essa é a mais importante comissão da Assembleia Legislativa. Por quê? E aí, por que a incompreensão? Lá na CCJR, nós analisamos o projeto do ponto de vista da sua constitucionalidade, da sua legalidade e da técnica jurídica. Lá nós não analisamos o mérito do projeto. Porque às vezes nos são apresentados projetos maravilhosos do ponto de vista de mérito. Só que a competência não é da Assembleia Legislativa. Por exemplo, eu não posso apresentar um projeto de lei que crie despesas para o Executivo sem indicar a respectiva fonte de receita. Por quê? Porque o Estado tem o seu orçamento, tem o seu planejamento. E se cada deputado pudesse apresentar um projeto na saúde, na educação, na infraestrutura, que cria despesa, viraria uma bandalheira o orçamento do Estado. Então, esse projeto ele tem um vício de iniciativa. Não é? Então, a iniciativa dele tem que partir do Executivo e não da Assembleia Legislativa. Por exemplo, as matérias atinentes ao Tribunal de Justiça, elas têm que partir do Tribunal de Justiça, né? As matérias referentes ao Tribunal de Contas, elas têm que partir do Tribunal de Contas. E quando chega o projeto desses poderes, ou dos parlamentares estaduais, a primeira comissão que ela vai é da CCJ. E aí, é a CCJ. E aí eu faço a seguinte análise. Primeira pergunta, esse projeto é constitucional? É constitucional. Ele é legal? É legal. Ele obedece à técnica jurídica? Obedece. Tem algum vício de iniciativa? Não. Então, esse projeto ele pode tramitar pela casa. Aí, depois, ele vai para plenário, para o plenário dizer aprovar ou não o parecer da CCJ. E aí, ele vai para as comissões de mérito. Aí, sim, nós vamos analisar o mérito do projeto. Por exemplo, vou dar um exemplo hipotético. Vamos imaginar que um parlamentar ele queira reduzir a maioridade penal, não é? Então, ele vai apresentar um projeto dizendo que, a partir de 12 anos, o adolescente, o infrator, ele pode ser sancionado penalmente. Esse projeto ele vai esbarrar em vício de constitucionalidade, porquanto matéria de natureza penal, ela é competência exclusiva, não é? Do governo federal. É matéria que tem que passar pela Câmara e pelo Senado Federal. Então, não é competência da Assembleia Legislativa. Legislar, por exemplo, sobre energia, é competência federal. Não é? Tributos, é competência do Executivo estadual. Então, a análise que nós fazemos na CCJ é da constitucionalidade, da legalidade, da técnica jurídica, e às vezes o próprio parlamentar fica insatisfeito. Às vezes explora esse fato, dizendo, olha, eu queria fazer tal coisa que vai beneficiar tal categoria, mas a CCJ disse não. Mas ela não disse não ao mérito do projeto. Ela disse não porque aquele projeto não obedece aquilo que o regramento determina para que ele possa tramitar pela casa.
É importante as pessoas entenderem que isso é o papel da CCJ, porque às vezes pode até passar uma matéria dessa, mas vai chegar no executivo, o executivo vai dar que é inconstitucional e que não é de competência do legislativo legislar sobre essa matéria.
Exatamente. O papel da CCJ é fazer o filtro. Para quê? Isso não significa que todas as matérias que nós aprovamos sejam constitucionais. Por isso que existe o veto do governador. O governador ele tem a oportunidade do veto. E o governador vetando, ela volta para a Assembleia Legislativa. Não é? A matéria ela pode ser sancionada. Sancionada, ela se transforma em lei. Vetada, ela retorna para a Assembleia Legislativa, para a Assembleia Legislativa apreciar o veto. E aí a Assembleia ela pode aceitar o veto, reconhecendo que efetivamente errou, e muitas vezes nós reconhecemos, às vezes passa pela CCJ, matéria que não é constitucional, né? E ela vai para o executivo faz uma análise, ela sendo devolvida, nós podemos tanto aceitar o veto, aprovar o veto, e aí ela é arquivada, ou nós podemos rejeitar o veto. E rejeitando o veto, a própria Assembleia Legislativa sanciona essa lei. Uma vez ela sancionada, o Executivo aí tem que recorrer ao Judiciário. Ele tem que entrar com uma ação para declarar a inconstitucionalidade daquela lei. Por isso que muitas vezes o Executivo recorre ao Tribunal de Justiça, o Executivo Estadual, ou o Executivo Federal, ele recorre, né, aos tribunais para poder dizer que aquela lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pela própria Casa, ela padece de vício de constitucionalidade.
É importante até falar, né, deputado, porque não adianta nada a gente ter matérias que podem ser leis e ficar aí parada, não surtir efeito nenhum.
Às vezes, a gente sabe que essas matérias, elas são apresentadas, às vezes até o próprio parlamentar tem conhecimento, mas quer transformar, às vezes, um fato em notícia. E apresentam à Assembleia Legislativa matérias flagrantemente inconstitucionais. Né? Às vezes repetindo matérias que já são tratadas na legislação federal, né? Ou fazendo as chamadas leis autorizativas. Né? O fato de fazer, o que é uma lei autorizativa? Eu autorizo o governo do estado a fazer tal coisa. Ora, se o governo não precisa daquela autorização porque ele já tem, não é o fato de dizer que eu não, porque a lei ela tem um caráter sancionador, a lei é obrigatória, né? A lei ela não é permitir, autorizar, a lei ela tem um caráter coercitivo, né? De cumprimento dela. Então não é o fato de fazer uma lei de caráter autorizativo que torna ela legal, que torna ela constitucional. Então quando eu apresento uma lei, eu preciso de ter esse filtro. Quando ele não tem, é levado ao governo e o governo, então, é obrigado a se posicionar, muitas vezes, vetando essas leis.
Por isso existem os outros objetos, indicações, requerimentos, que o parlamentar pode solicitar, tanto o Executivo Federal, Executivo Estadual, certos assuntos, como no caso do IPVA, os índios.
Como eu estou fazendo no Refis, como eu estou fazendo no IPVA. Não é da minha competência apresentar um projeto de lei que promova esse parcelamento, que promova esse Refis. Se eu fizesse na Assembleia Legislativa, ela morreria no nascedouro, na CCJR, porque exatamente eu iria estar tratando de um tema que não é de competência do parlamentar estadual. Então é exatamente isso. Então a gente faz no formato de indicação. E aí entra o trabalho político. Eu faço a indicação, vou dialogar com o governador, vou conversar com o secretário de Fazenda e vou fazer esse trabalho de convencimento, de mostrar ao governo, não é, à administração, de que é vantajoso poder fazer isso.
Deputado, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. E essa foi mais uma edição do Direto ao Assunto, que está disponível no site da Alemes, www.al.ms.gov.br.
Direto ao Assunto.